Caro presidente desta sessão, senador Cacildo Maldaner, caras senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria começar essa minha rápida manifestação na tribuna lendo aqui uma mensagem que, como gaúcha, me deixou extremamente feliz, senadora Vanessa, senador Mário Couto, senador Cacildo. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apoia a luta das APAES. Todos os partidos com representação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul formalizaram apoio à luta das Associações de Pais e Amigos Excepcionais, APAES, para que as famílias continuem tendo o direito de escolher se os filhos com deficiência vão estudar em escolas regulares ou em escolas especiais. A meta 4 do Plano Nacional de Educação estabelece que pessoas com deficiência devem estudar em escolas regulares. As APAES querem manter no texto legal a palavra preferencialmente. E eu queria agradecer ao senador José Pimentel, que está sendo sensível a esta manifestação do país inteiro. Vieram aqui na Comissão de Assuntos Sociais, revelaram esse desejo, pelo menos isso, preferencialmente nas escolas especiais. Então, eu penso que preferencialmente para as escolas regulares manterá aí o trabalho exemplar que as APAES, no meu estado, no Rio Grande do Sul, vem fazendo e que tenho certeza em Santa Catarina, no Amazonas, da senadora Vanessa, em todos os estados, então temos que fazer isso. O outro registro, e aí renovo o agradecimento ao senador José Pimentel, é a senadora Vanessa que, atendendo como relatora competentemente, a criar o marco regulatório das chamadas lotéricas. O vazio legal não dá segurança jurídica nem a tranquilidade desses empreendedores, e penso também que a própria Caixa Econômica Federal, que é grande beneficiária do sistema, no sentido da capilaridade que os agentes dão no processo de ativação da cidadania, eu penso que esse trabalho foi muito importante. O projeto original é da Câmara dos Deputados, do deputado Beto Mansur, do meu partido, com muita alegria, do Estado de São Paulo. A relatoria aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, dessa senadora Vanessa Graziottin, que hoje fez a leitura do relatório pela aprovação desse marco regulatório. Eu queria agradecer também ao senador Lindbergh Farias pela sensibilidade que teve, porque havia sido retirado de pauta em função da presença do secretário Arno Agustin. E então, a nosso pedido, eu pedi, a senadora reforçou, o senador Valdemir Mocca, ele permitiu que aproveitássemos aquele curto espaço de tempo, foi feita a leitura do relatório pela senadora Vanessa, e agora, na próxima terça-feira, votaríamos essa matéria. Então, em nome dos lotéricos do Rio Grande do Sul, senadora, muito obrigada pelo seu empenho.
Se Vossa Excelência me permite um brevíssimo à parte, dizer que Vossa Excelência foi muito importante hoje para que pudéssemos superar essa etapa da leitura do relatório, solicitação de vistas coletivas, e votemos a semana que vem. Então, para quem está no Rio Grande do Sul, e não só aqueles do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, saber que Vossa Excelência tem sido ao lado do senador Lindbergh, do próprio presidente Renan Calheiros, que falou pessoalmente comigo a respeito da matéria, senador Mocca também, que se envolveu.
Mato Grosso do Sul também.
Que é muito importante, que não há um marco regulatório, eles não têm nada que regulamente a atividade. Então, a senhora tem sido uma grande lutadora. Eu cumprimento e agradeço porque pudemos ler o relatório graças à intervenção de Vossa Excelência. Obrigada.
Conte com o nosso apoio, senadora Vanessa. Pois aproveito até porque lá tivemos hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, uma exposição muito completa do secretário Arno Agustin, e a gente precisa exatamente, a partir do ponto de vista expresso pelo secretário, exatamente manter um empenho de atuação conjunta para que o país ganhe entre executivo, legislativo e judiciário. Eu cito o caso ainda atual, que foi abordado hoje, sobre a reforma do ICMS, que é o principal imposto estadual, que foi inclusive um dos temas debatido hoje com o secretário Arno Agustin na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo nosso colega Lindbergh Farias. O Senado finalizou em abril, como se sabe, proposta exaustivamente debatida, que ao final ficou pior que a encomenda. A falta de articulação do governo federal para ajudar na finalização da proposta foi um dos motivos desses desacertos. A decepção do governo com a reforma do principal imposto estadual, o ICMS, aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, foi tão grande que ficou em segundo plano a tentativa de equilibrar as diferenças entre estados, que é natural em função das suas posições econômicas e grau de industrialização. Mesmo com o empenho do senador Delcídio Amaral, relator da proposta de unificação do ICMS, o PRS 01 de 2013, a proposta final não agradou e pode-se dizer a emenda ficou pior que o soneto. Nem o setor de informática, altamente dinâmico e dependente de inovação e novos investimentos, conseguiu garantir alíquotas diferenciadas como se desejava e pretendia no âmbito da Zona Franca de Manaus para permitir a concorrência equilibrada e justa nos demais estados do país que perdem desta forma competitividade, como é o caso do meu estado e tantos outros. A insatisfação foi tanta que o Ministério da Fazenda ameaçou descumprir a promessa para compensar eventuais perdas dos estados com a reforma do ICMS, tributo que mais gerou arrecadação no país, somando mais de 325 bilhões de reais em 2012. Desse total, 21 bilhões e 300 milhões foram gerados no Rio Grande do Sul, meu estado. A quarta maior arrecadação atrás apenas de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O objetivo básico da proposta de reforma do ICMS, entretanto, que era reduzir a guerra fiscal e diminuir a insegurança jurídica, foi esquecido. Obviamente, o país precisaria de uma reforma tributária real, ampla, com impactos importantes e positivos no desequilíbrio federativo. O fim da guerra fiscal e mais segurança jurídica são objetivos que devem ser perseguidos continuamente. Para isso, é preciso mais articulação e clareza sobre este propósito, essencial aos rumos das importantes matérias tributárias. Editorial publicado hoje no jornal Estado de São Paulo mostra que as contas públicas estão no rumo de desequilíbrio crescente, ao contrário, aliás, do cenário mais otimista apresentado pelo secretário Arno Agustin na Comissão de Assuntos Econômicos. As empresas estatais registraram, segundo o editorial, um déficit nominal de mais de 21 bilhões de reais, 77,8% maior que o de julho de 2012. Já o superávit primário alcançou, no mesmo período, 2 bilhões e 200 milhões de reais, volume 58,9% menor que o de igual mês em 2012. É sabido que resultados fiscais melhores dependem de uma retomada da economia, mas, por enquanto, não tenho visto essa recuperação. Ao contrário, os novos dados econômicos são preocupantes, entre eles o déficit da balança comercial. Comparando os primeiros 7 meses de 2012 e 2013, o déficit nominal aumentou quase 30 bilhões de reais, passando de 2,29% do Produto Interno Bruto para 3,21% do PIB, enquanto o superávit primário caía quase 17 bilhões de reais, de 2,85% do PIB para 2,01% do PIB. O setor privado também sente os impactos, senador Cacildo. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados na manhã de hoje, mostram, infelizmente, que a produção industrial brasileira voltou a cair em julho. A queda de 2%, influenciada principalmente pelos setores de veículos e farmacêutico, praticamente elimina o avanço de 2,1% registrado no mês anterior. No caso da balança comercial, o país alcançou a pior posição desde 1995. Nos primeiros 8 meses do ano, o Brasil acumula um rombo de 3 bilhões e 800 milhões de dólares, o pior resultado dos últimos 18 anos. O saldo só não foi mais negativo, porque as exportações e o agronegócio teve um peso importante do seu estado, inclusive Santa Catarina, do meu Rio Grande do Sul, superaram as importações em 1 bilhão e 200 milhões de dólares em agosto. Mais uma vez, a trajetória do petróleo está sendo a culpada pelo resultado ruim. Não fosse o desempenho fantástico do agronegócio, imagino que o resultado das nossas exportações poderia ser ainda mais desanimador. Esse setor, o agronegócio, precisa de mais atenção do governo e não ser tratado com preconceito, como em alguns setores acontece. São dados preocupante sobre a nossa economia, que, sem dúvida, terão impactos nas contas de estados e municípios. Como senadora municipalista, eu tenho que alertar sempre sobre essas questões. Por isso, precisamos de respostas Arrumarmos a casa com propostas legislativas factíveis é o melhor caminho para ações com resultados reais e palpáveis. No Congresso Nacional, esse exercício propositivo e de correções das decisões equivocadas deve, portanto, ser diário e abranger todos os temas, políticos ou econômicos, que afetam a nossa sociedade, independente dos interesses individuais e privados. E, para encerrar, senador Cacildo, faço coro com o que já disseram aqui os senadores que me antecederam, como o senador Paulo Paim, e a movimentação que teve e a repercussão da decisão do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que anulou a decisão tomada pela Câmara, mantendo o mandato do deputado Donadon na Câmara Federal, depois de julgado e condenado em última instância, sem mais qualquer tipo de recurso. Eu penso que as instituições precisam cumprir o seu papel. Nós não podemos deixar brechas abertas para que haja aquilo que antes chamávamos de judicialização da política. Nisso não houve judicialização da política. Houve, sim, a manifestação da Suprema Corte para que se impusesse uma decisão que já era definitiva. E a Câmara deu uma volta ao tomar uma decisão equivocada e que envergonhou a maioria dos parlamentares aqui no Senado e também na própria Câmara dos Deputados. Eu penso que agora nós temos como corrigir isso, votando a PEC do voto aberto para as votações não só de cassação de mandato de parlamentar, mas todas as demais. E a PEC 18, que o presidente Renan Calheiros já sinalizou para colocar em pauta, que é a PEC do senador Jarbas Vasconcelos, que traduz exatamente, consubstancia o que o Supremo Tribunal Federal, na liminar do ministro Barroso, fez ao dizer que nada vale da decisão do plenário da Câmara dos Deputados. É isso que nós temos que fazer, deixar regras muito claras para que haja segurança jurídica e que a sociedade saiba que estamos aqui lutando também para uma maior transparência e evitar...